Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 187. A nossa conversa hoje vai ser com José Valdeci de Assis, que vai se apresentar para vocês neste momento.
Olá, ouvintes. Estou aqui para falar sobre a natureza, vidas de pessoas que convivem com os animais. Por exemplo, eu que convivi aos 4 a 5 anos, muito tempo, tenho muita experiência com a vida do campo, a vida agropecuária, da agricultura, né? E que é muito gratificante. Eu tenho conhecimento de várias coisas que até hoje sinto saudade em não poder mais fazer o que eu tanto fiz. Por exemplo, trabalhar com rebanhos de ovelhas, cabras, trabalhar com gado e com outros tipos de animais, só não animais ferozes, que esses eu tenho medo. Mas falando dos animais, eu fui aquele domador que eles me respeitavam, mas também eu teria que respeitar eles em certos momentos, porque faz parte de uma natureza que ora eles estão com um bom procedimento e tem hora que eles estão embrutecidos. Até com mesmo a própria pessoa. Tem dia que a pessoa amanhece com bom humor e tem dia que amanhece embrutecido. E assim eu vivi muito tempo trabalhando, adomando touro, tirando leite de vacas. Interessante na hora de você arrear o bezerro na mão da vaca e que às vezes ela não quer aceitar para que seja tirado o leite, e fica dando coiço, e você tem que jogar um laço por baixo da barriga, jogar com a mão direita e pegar com a mão esquerda aquela ponta do laço para poder você assegurá-la. Isso eu fiz muito, e que nunca fui de derramar tanto leite, devido ao animal ser bruto. E com o tempo o animal ficava acariciado pelas minhas mãos. Vem a parte de rações, é muito gratificante você saber a medida certa de dar aquela ração balanceada. Você falar com o animal e ele olhar, ele entender, você chamar pelo nome e ele vir até onde você está. Isso eu fiz muito, consegui adomar um rebanho, eles andar em fila como pessoas educadas, saber qual era seu vaso de comer, né? E ao saltar ele se dirigir à porteira e ir para o pasto, e na hora da refeição era só dar um aboio e eles vinham tudo novamente. Isso eu fazia duas vezes por dia, diariamente. E trabalhando dessa maneira, eu me sentia muito feliz com os animais. Depois de muito tempo, eu deixei a vida de gado e passei a vir morar na cidade, Fortaleza. E depois de muitos anos, eu tive um problema visual e vim a estudar na instituição Instituto Hélio Góes, qual hoje eu estou fazendo o meu trabalho, meu dever de casa nesta escola, com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Hoje eu posso dizer que continuo aquela pessoa de sempre adomado, principalmente para as pessoas que sempre eu vejo o lado bom das pessoas, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais compreensível. Gosto de ouvir aquelas pessoas mais velhas e como também respeitar aquela criança, aquela pessoa que eu vejo que tem todo merecimento.
Bem, então, como vocês ouviram, o José Valdeci, homem do campo, aqui do interior do estado do Ceará, já trabalhou em algumas cidades, né, Juazeiro do Norte, Cascavel, etc., e que depois perdeu a visão na fase adulta e está vivenciando agora uma outra etapa da sua vida. Mas, Valdeci, voltando um pouco ainda à época que você era o homem do campo, outro dia você me disse como é que você fazia para amansar um touro bravo que queria lhe atacar, alguma coisa assim. Você pode repassar para os ouvintes aquela técnica que você me disse, como dominar um touro?
Pois não. É muito fácil a pessoa dominar um touro, porque quando ele parte para cima da pessoa, é você negar o corpo de banda. Se você estiver preparado com alguma coisa nas mãos, você bate no focinho dele. No que bate na venta, é um ponto mole de ele recuar. E se não tiver nada nas mãos, você procura pegar no chifre e colocar os dedos no nariz. Ele teme, ele fica justamente adomado. Ele não enfrenta mais você. Você derruba ele, você faz o que quiser. Por isso que a gente amansa um boi para colocar numa carroça. Ele anda que nem um burro, um cavalo, através de uma algora que a gente coloca no nariz, coloca uma corda como um laço, para você justamente tanger ele, tanto para a esquerda como para a direita. É o ponto fraco de adomar um touro, um animal que você queira adomar. É o mole do nariz. Esse é o ponto mais certo. E outro ponto que você pode vir até matar é você acertar uma pancada em cima no rim ou no cabelouro dele, no encaixe do pescoço. Isso é fatal. Então você tem que saber os pontos fracos e os pontos mortais.
Valdeci, e o que é que enfurece um touro? Quais são as causas que levam este animal a perder a paciência, perder a calma e querer pegar quem estiver na frente dele?
Essa causa aí, primeira, você tirar o animal do pasto, ele não quer aceitar. Ele fica enfurecido, porque não quer largar o seu pasto. Outra é quando tem outros animais que ele quer brigar com eles. Como eu já cheguei a ver briga de dois touros e um matar o outro. Isso vizinho uma fazenda da outra. Quebrar cerca, quebrar pau, quebrar tudo. E eles não atender ninguém. Então, se nessa hora a pessoa tem que sair de perto mesmo, porque é muito violento. É muita chifrada, né?
Hoje em dia você está agora vivenciando, como eu falei, uma nova etapa na sua vida. E certa vez você falou aqui para todos nós, alunos e professores, que vem fazendo muitas coisas hoje, enquanto deficiente visual, que você não fazia anteriormente. Quais são as atividades que você está fazendo, que está lhe dando prazer, que está lhe dando autoestima, que está recuperando a sua coragem de viver? Repassa aqui para a turma.
Isso mesmo que você acabou de me perguntar, e que ao chegar ao instituto, eu vim justamente consciente que ia ter um aprendizado, ia passar a viver uma vida diferente, e isso eu chegando aqui encrontei, porque eu me senti na responsabilidade, né, de querer aprender sempre o que o professor me passa. E dando continuidade, hoje eu posso dizer que para mim é uma importância muito grande em estar tendo essas oportunidades que está aparecendo, principalmente dentro da área de esporte, qual hoje eu posso dizer que nas natações já tive duas competições, todas as duas para mim foram satisfatórias, sempre mantendo numa posição correta, fazendo o meu dever de casa, e jamais eu esperava chegar um dia, conhecer vários locais, sair do estado do Ceará, como ultimamente acabei de conhecer cidade de Natal, Rio Grande do Norte, numa competição, e através dessa minha deficiência é que veio justamente aparecer essas oportunidades, que eu nunca tive antes, mesmo quando enxergava. Então, se, por isso eu digo que hoje eu estou me sentindo muito mais feliz e com muita mais preparação para enfrentar o que vier pela frente.
Pode vir toda a vontade agora, hein, Valdeci? Inclusive, Valdeci, você estava relatando aqui ontem no nosso espaço do cerimonial para todos os outros alunos, o que aconteceu com você nessa última competição em Natal, que você caiu na piscina e aconteceu um probleminha técnico, digamos assim, e você enfrentou, você não esmoreceu. Conta para a galera aqui essa história.
Foi o seguinte, ao chegar em Natal, a gente foi para fazer a avaliação primeiramente, para poder competir. O professor comprou o óculos. Eu nunca tinha colocado um óculos de natação na minha vista, não sabia nem que jeito era. Eu fiz aquecimento antes da competição, mas quando foi na hora que eu fui para dar o pulo na água, né, na plataforma, do bloco, melhor dizendo, bloco, que a gente chama bloco, e o óculos caiu. Quando caiu, foi no nariz, prendendo meus lábios com o nariz. Na hora eu pensei em desistir, me senti eliminado, mas no mesmo instante, antes de parar do pulo, eu já me senti uma coragem total. Meu pensamento foi, já que eu estou aqui, eu vou continuar. Enfrentei 100 metros livre e fiz dentro de 48 segundos e poucos décimos, perdendo para o primeiro lugar por 4 segundos e 7 décimos, mais ou menos. Então, eu me senti realizado nesse trabalho. Já no domingo, eu correu tudo bem e eu me preparei e perdi primeiro prêmio pelo 1 segundo, milésimo de segundos. Isso aí também eu achei que eu cheguei muito perto de uma vitória final.
Muito bem, e com certeza, se não tivesse acontecido esse imprevisto dos óculos, tirar um pouco do seu fôlego, né, você teria vencido o Walter, né, que também é um aluno aqui da instituição. Então, parabéns, Valdeci, pelo seu empenho, pela sua determinação, tá certo? Você esqueceu de falar para os ouvintes, mas eu vou falar agora, que você também está participando das aulas de sapateado, né? Está aprendendo aí a utilizar a técnica do sapateado. Eu até digo para os ouvintes que estou preparando uma pauta com a professora para a gente falar um pouco sobre este assunto. Valdeci, o que é que você tem conseguido de ganho para você, para a sua vida, com a aula de sapateado?
Primeiramente, antes da aula de sapateado, eu chegando aqui, passei primeiramente a ter as aulas de IOM, as aulas de arte, artesanatos, e aí veio aula no coral, depois veio o dos votos, depois veio o sapateado. Então, se eu digo que todas as aulas, todas as atividades que estiver no colégio e que estiver no meu alcance, eu estou para participar, para dar de mim o que eu puder, fazer aquilo que eu puder, que eu vejo que esteja no meu alcance. É até interessante que quando eu cheguei aqui na instituição, eu falei para a primeira professora, foi a professora Sara, que me deixasse eu à vontade uns dias, uns meses, enquanto eu pegava o caminho da estrada, né? Aprender a andar dentro da instituição, captar as vozes de alguns professores, de alguns alunos. Então, se me adaptar na casa. E isso eu achei que tive uma oportunidade e disse que depois, quando eu estivesse preparado, podia me colocar no que pudesse, no que tivesse no meu alcance, que eu contribuía com a minha responsabilidade. E isto eu acho que eu estou fazendo, que é o meu dever do colégio.
Bem, Valdeci, você acabou de falar uma coisa bastante importante, principalmente para os professores.